Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. O médico estava estendido na sua cama, embrulhado no lençol. Tinha contraído a foco e os olhos meio abertos. Chamei-o, segurei-lhe o braço sentindo violência e recuei aterrado, porque ele sente o corpo rígido e frio. Aproximei trêmulo, a minha vela contra o seu rosto imoveu, ele não abriu os olhos, não fez o menor gesto. E na palidez das faces notei-lhe as manchas esverdeadas de carne que veio entrar em decomposição. Afastei-me, e o meu terror cresceu. E apoderou-se é de mim o medo do incompreensível, o medo do que se não explica, o medo do que se não acredita. Saí do quarto, querendo pedir socorro, sem conseguir ter voz para gritar, e apenas resbunando uns vagidos guturais de agonizante. 28 demônios e corri aos outros quartos, e já sem bater, fui arrombando as portas que encontrei fechadas. A luz da minha vela, cada vez mais lívida, parecia como eu tiritar de medo. Oh, que terrível momento! Que terrível! Era como se em torno de mim o nada um navel e tenebroso escancarasse, para devorar-se, a sua enorme boca viscosa e sofrega. Por todas aquelas camas que eu percorria como um lou, só tateava corpos enregelados e hirtos. Não encontrava ninguém com vida. Era morte geral, ao completa. Uma tragédia silenciosa e terrível com um único espectador, que era eu. Em cada quarto havia um cadáver pelo menos. Vi mães apertando contra o seio os filhinhos mortos, tão mortos como elas, mas vi casas abraçados, dormindo aquele derradeiro sono leados ainda no último delírio de seus e amores. Vi brancas figuras de mulherata de demônios 29 iladas no chão, decompostas na impudência da morte, estudantes cor de cera debruçados sobre a mesa de estudo, os braços dobrados sobre o compêndio adefrão, em fronte da lâmpada para sempre extinta. Tudo feio, e tudo imóvel, como se aquelas vidas fossem de improviso apagadas pelo mesmo sogiro, ou é como se a terra, sentindo de repente uma grande fome, enlouquecesse e devorasse de uma só vez todos os seus filhos. Percorri os outros andares da casa, sempre o mesmo abominável espectáculo. Não havia mais ninguém. Não havia mais ninguém. Tinham todos desertado em massa. E por que para onde tinham fugido aquelas al, não sovo, arribadas como um bando de aves forasteiras? Estranha greve. Mas por que não me chamaram, a Mira também, antes de partir? Por que me abandonaram sozinho entre aquele pavaroso despojo nauseabundo? 30 demônios, o que teria sido, meu Deus? Que teria sido tudo aquilo? Porque toda aquela gente fúria em segredo, silenciosamente, sem a detrendida dos moribundos, sem os gritos os da agonia. E eu? Execrável e sepsal. Por que continuava a existir cotovelando os mortos e fechado com eles dentro da mesma catacumba? Então uma ideia fuzilou rápida no meu espírito, pondo-me no coração um sobressalto horrível. Lembrei-me de Lara. Naquele momento estaria ela, como os outros, também inanimada e gélida, ou triste retardataria. Ficaria à minha espera, impaciente por desferir o misterioso vovô. Em todo o caso era para lá, para junto dessa adorada e vil criatura, que eu devia ir sem perda de tempo, junto dela. Viva ou morta? É que eu devia esperar a minha vez de mergulhar também no tenebroso pelago, moro? Mas por que morta? Se o demônio se vivia, era bem possível que ela também vivesse ainda. E que me importava o resto, importavam os outros todos, contanto que eu a tivesse viva e palpitante nos meus braços. Meu Deus! E se nós ficássemos o dois sozinhos na terra, sem mais ninguém, ninguém? Se nos víssemos a sós ela e eu estreitados um contra o outro, não eterno egoísmo paradisíaco, assistindo recomeçar a criação em torno do nosso isolamento. Assistindo ao som dos nossos beijos de amor, formar-se de novo o mundo, brar de novo a vida, acordando toda a natureza, estrela e natata purpela, um cezim. Era preciso correr para junto dela. 32 demônios,